Guadalupenses, boa noite. Nesse momento eu peço que todos se coloquem de pé. E em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 2/5/2010. A palavra vai ser facultada à nossa secretária, mas antes eu quero convidar o vereador Pedro Mariano, mais conhecido como Pierre, para assumir aqui a vice-presidência. Também quero justificar a ausência do presidente José Mota, que, por motivo de força maior, teve que viajar para resolver problemas da empresa em que trabalha. A palavra está com a nossa secretária.
Daremos início à pauta desta reunião com a informação do Ministério da Saúde com a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde para o Programa de Vigilância em Saúde no valor de R$ 2.752,95 para a competência 3/2010. Indicação número 09/2010. Indicação da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a contratação de plano de saúde completo aos servidores municipais. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 3 de maio de 2010. Ainda esta mesa, um ofício circular número 882/2010, Teresina, 28 de abril de 2010. Telegrama enviado ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Guadalupe pelo Tribunal de Contas do Estado. Prezado senhor, ao tempo que o cumprimento, tenho a honra de convidar a Vossa Excelência e Corpo Técnico para participarem do evento alusivo aos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que será realizado no dia 5/5/2010, com abertura às 8h30, no auditório desta corte. Comunica ainda que as inscrições e maiores informações estão disponíveis no endereço eletrônico www.tce.piauí.gov.br. Comunico aos senhores vereadores que foi enviado à Câmara Municipal de Guadalupe no dia datado do dia 29 de abril de 2010 e recebido pelo presidente no dia 30/4/2010 o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, LDO. Excelentíssimo senhor vereador José Lourenço Mouzinho Moto, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, senhores vereadores, em obediência à legislação que rege a matéria, estamos remetendo a proposta de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício 2011, para apreciação e aprovação pelo Poder Legislativo. Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais cabíveis à matéria. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária, podemos relacionar a os dispositivos da Constituição Federal do Brasil, b a Lei 4.320, de 17/3/64, c a Lei Complementar número 101, de 4/5/2000. Integram este projeto de lei em obediência à legislação acima relacionada. Texto de lei, anexo de metas e prioridades da administração pública municipal, anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais. Entre os esclarecimentos que no entendimento das determinações especiais, entendendo por oportuno prestar aos excelentíssimos senhores edis na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos. Guadalupe, 29 de abril de 2010. Senhor Prefeito Municipal de Guadalupe, Wallen Rodrigues Mouzinho. Faremos também a leitura do ofício número 017/2010, enviado à Câmara Municipal de Guadalupe, no dia 3 de maio de 2010. Ofício enviado pelo Hospital Local de Guadalupe, pela então diretora Diva Maria dos Santos. Senhor Presidente, com o presente, vimos informar que a esta Augusta Casa, que recebemos pedido de providências efetuado pelo Dr. Ludogero Ribeiro Feitosa, médico plantonista deste hospital local de Guadalupe, informando-nos de que no dia 2 de maio de 2010, por volta das 17 horas e 30 minutos, quando estava em um atendimento de emergência, pois atendia a senhora Cândida Roque dos Santos, idosa de 79 anos, que estava tendo um AVC, acidente vascular cerebral, quando entrou um senhor proferindo palavras injuriosas e difamatórias contra aquele médico, proferindo as seguintes palavras: onde está o médico irresponsável deste hospital? Continuando a dirigir-se às pessoas presentes: este médico irresponsável não atende vocês, por quê? Que o médico dirigiu-se ao telefone para pedir proteção policial, tendo sido seguido pelo senhor, que continuava a chamá-lo de irresponsável. Pois, após a chegada do aspirante Igor e do delegado Edson, o médico tomou conhecimento de que se tratava do senhor Jesse James Lima Miranda, vereador deste município. Segundo o médico, havia necessidade de atendimento prioritário à senhora Cândida, frente ao quadro que se apresentava. Em seguida, atendeu a todos os pacientes que esperavam atendimento. Portanto, como o vereador Jesse James identificou-se como tal, numa clara manifestação de que agia na condição de vereador, vimos requerer a tomada das providências cabíveis no sentido de apuração dos fatos, pois é inconcebível a forma com que o vereador citado agiu, numa clara demonstração de excesso na sua conduta. Na certeza de que tal fato será apurado de forma responsável e imparcial por esta casa, renovamos protesto de estima e elevada consideração anteciosamente, senhora Diva Maria dos Santos, diretora-geral. Segue em anexo requerimento do senhor Dr. Ludogero Ribeiro Fonseca, a senhora Diva Maria dos Santos. Venho à presença de Vossa Excelência requerer providência no sentido de apurar fatos acontecidos neste hospital, conforme relato a seguir. Que no dia 2 de maio de 2010, por volta das 17h30, quando estava em um atendimento de emergência, atendendo a senhora Cândida Roque dos Santos, idosa de 79 anos, que estava tendo um AVC, entrou um senhor na sala de emergência dizendo: onde está o médico irresponsável deste hospital? E continuou a dizer: este médico irresponsável não atende vocês, por quê? Em seguida, dirigi-me ao telefone para pedir proteção policial, tendo sido seguido pelo senhor, que continuava a chamar-me de irresponsável. Logo após, chegou um aspirante de nome Igor e o delegado policial Edson. Momento em que tomei conhecimento de que se tratava do vereador de nome Jesse James Lima Miranda, que naquele momento atendia uma idosa que estava tendo AVC, sendo que outras pessoas esperavam atendimento, mas o atendimento da idosa era emergencial diante de sua situação e de sua idade, que em nenhum momento agi de forma irresponsável. Somente agi conforme determina a norma legal médica, pois naquele momento havia uma pessoa correndo risco de morte, tendo, portanto, atendido aos demais pacientes, inclusive transferindo os que necessitava de parecer ortopédico para a cidade de Floriano, Piauí. Respeitosamente, Dr. Ludogero Ribeiro Feitosa.
Senhores e senhoras vereadoras, vereadores, nós temos aqui já alguns pedidos de legalização de terrenos. Já está aqui com parecer da comissão e agora nós queremos que a vereadora Ana Lúcia, que é a secretária, leia para que em seguida nós coloquemos em votação, porque essas pessoas já aguardam algum tempo pela nossa parte aqui, a parte que nos cabe aqui da Câmara Municipal. Então, com a palavra, mais uma vez, a vereadora Lúcia.
Parecer número 16/2010. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao requerimento feito pela senhora Maria do Amparo de Souza, com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante, do lote número 13, situado na quadra 1, bairro Vila Dantas. Relatório. Trata-se o presente de requerimento feito pela senhora Maria do Amparo de Souza com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de um terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante do lote de número 13, situado na quadra 1, bairro Vila Danta, medindo 11 metros por 26. No caso presente, verifica-se que a postulante provou estar cumprindo, assim, as exigências contidas no decreto número 02/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. 2. Da previsão legal. O artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seus incisivos 7, que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. E em concordância com os artigos 34 e 35 e com os artigos 1369 e 1377 do Código Civil Brasileiro vigente. 3. Votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seus artigos 34, 35 e 94. E com os artigos 1369 e 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 26 de abril de 2010. Senhor Edivan Pereira Miranda, presidente. Senhor João Ricardo Lima da Costa, relator. E senhor Pedro Mariano Neto Fernandes, membro.
Bem, nós acabamos de ouvir aqui a leitura do parecer concernente a esse pedido de legalização do terreno, desse terreno. E tem mais outros aqui, mais dois. É isso, tem mais dois pedidos. E o parecer dos outros dois são a mesma coisa. A comissão deu parecer favorável, mas tem que colocar em votação. Então eu quero colocar esse em votação. Logo depois a vereadora Ana Lúcia vai ler o nome do requerente dessa casa da legalização do seu terreno. Como os outros dois pareceres são iguais, eu acho que só precisa ler o nome e o local do terreno, né? Precisa ler. Então, vereadora Surama, favorável. Vereador Jesse James, favorável também. Vereador Amadeu Júnior, favorável. Vereador João Ricardo. Vereador Pierre.
Meu parecer foi favorável, portanto, o voto é sim.
Vereadora Ana Lúcia, votou favorável também, e eu também voto favorável. Então, está aprovado por unanimidade.
Faremos a leitura de mais um solicitante para um requerente para a celebração de contrato de concessão de posse. É o senhor Arlan da Silva Lima. Ele pede autorização para a concessão de posse do seu terreno, localizado. O terreno de número 9, situado na quadra 21, bairro Bela Vista. Então, o senhor Arlan da Silva Lima.
Vereadora Surama, favorável. Vereador Jesse James, também favorável. Vereador Amadeu Júnior, também favorável. Vereador João Ricardo, favorável. Vereador Pierre, favorável também. Vereadora Ana Lúcia,
favorável.
E eu também voto favorável.
No caso, a gente está lendo o parecer da comissão. Então, o nosso voto é contra o parecer, sim ou não. Favorável, esse parecer. Então, o parecer é da comissão, né? A gente está votando o parecer. Mais um parecer ao requerimento feito pela senhora Késia Rodrigues da Silva. Ela pede autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a senhora Késia Rodrigues da Silva. O lote de número 720, situado na quadra 7, no bairro Cruzeta. Mais um parecer será colocado em votação. Repetindo o nome da senhora, Késia Rodrigues da Silva.
Vereador Pierre, favorável. Vereador João Ricardo, favorável. Vereador Amadeu Júnior, de acordo. Vereador Jesse James, favorável. Vereadora Surama, favorável também. Vereadora Ana Lúcia,
favorável.
E eu também voto favorável. Então, todos aprovados por unanimidade. Sem deixar de relembrar os colegas vereadores que o prefeito enviou
em tempo hábil a
lei de diretriz orçamentária para ser analisada por esta casa. Então já está aqui a lei de diretriz orçamentária para ser analisada. Vai ficar à disposição dos nobres vereadores. Nós agora vamos prosseguir com a sessão. Está precisando da cópia, é? Vai tirar a cópia ainda, né? Ah, a cópia do balanço geral. Providenciar. Tira outra cópia e distribui, né? Então nós vamos dar continuidade à nossa sessão e nós vamos facultar a palavra com aquela regra no tempo de 10 minutos para cada um manifestar o seu pensamento. Então a palavra está facultada. E a ata vai passar aí, você pode olhar a sua parte. Se tiver alguma ressalva, é só procurar o nosso secretário baiano. Com a palavra, o vereador Jesse James.
Boa noite a todos. Em nome da mesa presidente, hoje em exercício, o vereador Ader, o vice-presidente em exercício, o vereador Pierre, secretária, vereadora, vereadores aqui presentes, auditorianos aqui presentes, povo da cidade, povo do interior. Quero aqui parabenizar o trabalhador pela comemoração do seu dia, que foi comemorado aqui em nossa cidade. Parabéns a todos. Parabenizar também ao Arlan, ao Betinho e ao Márcio Santana, que promoveram as festas em comemoração ao Dia do Trabalhador, que apesar das dificuldades, pela segunda vez, conseguiram realizar novamente. Então, o vereador tem a função legislativa, fiscalizadora, administrativa e judiciária, e de assessoramento. Então, as funções fiscalizadoras é de minha e é de nossa competência fiscalizar os atos do poder executivo, ou seja, os atos do prefeito, dos secretários municipais, incluindo também aqueles atos da administração indireta. Então, vamos aqui, vereador Amadeu, vereadora Surama, vereador Pierre e de demais vereadores aqui, continuar fazendo requerimentos sobre a administração do município, como já foi feito. Foram respondidas, vereador? Ainda não, né? Tudo bem. O prefeito tem um prazo para prestar as informações. Se não fizer, estará sujeito a ser penalizado. Eu acho que ele esqueceu, ou não sei o que está acontecendo. Então está fazendo pouco desta casa, não está tendo consideração. Porque não só nós, vereadores da oposição, fazemos parte da comissão, como também todos nós aqui, da bancada, situação em oposição. Então, queria que ele tivesse o respeito por esta casa e enviar essas informações. Então iremos tomar o procedimento justo e ele será punido. E ele que não brinque. Então, na Constituição Federal, os artigos 198, parágrafo único e 200, diz: cuidar-se da saúde no sistema único de saúde de seu município. Isso também é direito nosso, direito e dever. Um médico, para ser um profissional e merecer respeito na cidade que, e onde quer que ele ande, basta ele ser educado, basta ele ter respeito, basta ele cumprir sua carga horária correta, honrar seu juramento quando foi formado, fazer o bem sem olhar a quem. Também lembrar que ele tem filho, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem mulher ou tem família. Ser um cidadão, fazer sua obrigação e ter a convicção que o povo é quem lhe paga. A partir do momento que ele se forma, que ele adquire um emprego, como é o caso de alguns que trabalham no município, ele não pode esquecer que o povo que aguarda o atendimento são eles que estão fazendo seu pagamento todos os meses. Então, o povo, além de lhe pagar, o povo pode exigir. O povo é quem precisa e o povo é quem merece. Basta ser cidadão. Então, no início dessa sessão, eu me deparei com esse relatório mentiroso. Isso eu digo com toda convicção. Esse relatório que esse médico e assinado por a diretora do hospital é um relatório mentiroso. Quem quiser, qualquer um dele, desse médico que está faltando com a verdade e dessa diretora, quiser me processar, podem se dirigir a essa Câmara e pegar cópia e tomar suas medidas possíveis. E o vereador Jesse James não tem medo. Como o próprio ele, médico, disse que não tem medo de mim. Eu quero dizer para ele que não precisa ele ter medo de mim, que eu não sou bicho. Como eu não tive dele, nem tenho, nem dele, nem de ninguém. Então, presenciei este domingo, dito aqui no relatório desse médico, domingo, dia 2, uma tragédia, um grande absurdo acontecido nessa cidade. Uma grande tragédia, visto não só por mim. Não foi só pela senhora também, foi por aproximadamente umas 50 pessoas que estavam aguardando atendimento. O povo guadalupense necessitando de um atendimento. Pessoas precisando de uma extrema urgência, como pessoas com suposta fratura na clavícula, no tornozelo, outro com uma na mão, uma na cabeça e outro com um dedo quase apartado, chorando, se queixando da lentidão do socorro e da injustiça que estava acontecendo naquele momento. E apesar de inúmeras pessoas, vereadores, que estavam lá necessitando de socorro. Então, sabe o que o médico fez? Sabe, cara, colega, o que foi que ele fez? Enquanto as pessoas esperavam as ambulâncias para deslocar essas pessoas para uma unidade mais precisa, sabe quem ele solicitou e chegou no momento? A viatura da polícia, colocando ordens, causando constrangimento à população, àquelas pessoas que estavam chorando, com o ombro quebrado, com o tornozelo quebrado, com o dedo quebrado, com a cabeça machucada, pessoas grávidas. Então, além desse médico estar atrapalhando, que atrapalhou aquele atendimento naquele dia, ele ainda atrapalhou o serviço da Polícia Militar, porque em vez da Polícia Militar estar nas ruas fazendo a ronda, ou no quartel aguardando um chamado preciso, necessário, ele solicitou a polícia para fazer um serviço administrativo interno no hospital, que era para ser feito pela direção do hospital. Então, é mais uma incompetência. Como é que o médico está atendendo em sua sala e não tem uma pessoa na porta para controlar a entrada de pessoas? O que aconteceu, vereadores? Porque eu vou esclarecer aqui, vai ficar gravado também, aí nós vamos juntar duas, a parte dele e a minha. O que aconteceu? Isso até é muito importante, vereador, que todos nós possamos saber que o povo de Guadalupe está sofrendo devido a alguns médicos, não todos, que não estão dando plantão correto. Você chega no hospital, está sujo, falta medicamentos, falta soro, falta gases, sujeira no hospital, no banheiro, nos quartos, e a ventilação que não tem também. Então, quando eu cheguei no hospital, o hospital lotado, me chamaram, rapaz, teve um acidente, amigo da gente, dirigiu ao hospital. Quando eu cheguei lá, me deparei com aquela quantidade de pessoas. Eu tive a humildade, não me dirigi à sala do médico. Estão lá 30 pessoas, se eu quiser amanhã, todos 30 assinam embaixo. As pessoas ficaram lá aguardando a vez, e um rapaz que chegou com a clavícula quebrada, ele, coitado, sentindo muita dor, se dirigiu à sala do médico sem ser chamado, tudo bem, mas cabia a uma pessoa responsável e não aceitar a entrada dele, mas ele estava sob extrema urgência. E essa pessoa entrou, ele simplesmente entrou e foi para a maca, não disse nada a ninguém. E eu não, nem o médico, eu não sabia nem que era o médico, porque eu estava no corredor. De repente o médico veio de lá de dentro de uma vez, eu vou ligar para a polícia, eu não vou atender ninguém aqui. Aí eu, gente, o que foi? Aí na hora que eu fui lá, foi o rapaz que entrou. Aí eu segui o médico. Doutor Ludogério, por que você está omitindo atender as pessoas, doutor? Aí ele não deu ouvidos, que não sabia nem quem eu era. Ele achava que isso era gente besta, ah, são os coitadinhos que eu sou acostumado a maltratar, ignorar. Simplesmente vou ligar para a polícia. Ligou para a polícia, doutor, pois, tudo bem, já que o senhor está tendo a necessidade da polícia estar aqui presente, peça alguém para ligar e você fica atendendo, que as pessoas estão aqui necessitadas, precisando de um socorro rápido. Não são seus filhos não, mas são pessoas que lhe pagam. Simplesmente me ignorou. Aí voltou depois que a polícia chegou e a polícia dirigiu lá, e tanto que a denúncia foi só o povo, o médico nem tinha me visto. Durante a sua passagem a fazer a ligação, foi que eu entrei em discussão com ele. Estava todo mundo presente para testemunhar. Aí ele disse: olha, e aquele vereador ali, quando eu fui me dirigir ao telefone, ele veio com desaforo comigo. Eu falei: olha, eu acho que ele deram a informação que ele ligou para o prefeito, para ligar não sei para quê, para me tirar dentro do hospital. Quero dizer que ninguém tem autoridade de tirar ou eu ou qualquer um desses vereadores em qualquer ala, em qualquer horário ali naquele hospital. Sabe o que era que eles queriam, Maria? Eles queriam esconder uma coisa que acontece diariamente no hospital, Pedro Surama, que nós, devido à nossa correria, nossa carga horária nos bairros, na cidade, todos nós, eles queriam esconder, eles queriam me tirar do hospital para mim não ver a barbaridade que estava acontecendo. Só que eu falei: ninguém me tira, nem polícia, nem ninguém. E ouça alguém dirigir a palavra para mim para pedir para eu sair. Eu vou logo dizendo antes de alguém falar alguma coisa.
Tempo, vereador Jesus.
Vereador, só é porque esse é um caso muito importante que o povo pediu, aclamou para mim citar, e também meu nome foi citado na questão desse médico. Lá no hospital teve a presença da polícia, a presença do delegado e do tenente. Fizeram seu papel, não culpo, porque eles são para atender aos chamados. E também fizeram sua parte. Quero parabenizar a polícia militar. E quero dizer que o meu direito, o dinheiro do povo, minha gente, o direito do povo, esse ninguém tira. Não tenho rabo preso com ninguém, nem com A, nem com B também. Meus testemunhos eu tenho, também com as fotos, juntamente com as fotos. Vereador, sabe o que eles queriam fazer, vereador? Duas pessoas feridas, uma deitou-se na maca e outras as pessoas carregando, está tudo tirado foto. E eles querendo levar uma pessoa com a clavícula quebrada dentro da mesma ambulância sentado, que tal? Na hora que eles viram que eu estava batendo as fotos, tinha uma pessoa que, um funcionário carregado da saúde, alertou e disse: tira o rapaz de dentro da ambulância que eu vou mandar chamar outra. Mas isso por quê? Porque eu estava lá, vendo a barbaridade que estava acontecendo naquele hospital naquele dia. Então, o que foi que aconteceu? Esse médico, que todo mundo, quem anda nos bairros, vê reclamações desse médico em nossa cidade, não são poucas as reclamações. Não são poucas. Então, eu quero dizer para ele que isso aí não, nem sequer não fez um pingo de medo para mim, no fim, no. Não fiquei um pingo de medo desse relatório mentiroso. E eu quero dizer que ele pode tomar suas medidas que ele quiser tomar, porque as minhas eu vou tomar juntamente com os vereadores que fazem parte da comissão de fiscalização. Vamos fazer a denúncia com testemunhas e fotos no Ministério Público e no Conselho Regional de Medicina. Que esse médico, ele não conhece a dona Maria, ele não conhece a dona Francisca, ele não conhece o senhor Raimundo, o senhor Manuel. Será que é porque ele não é daqui que ele trata o povo mal, com ignorância? Pois isso vai acabar, vereadores. Nós temos que andar diariamente naquele hospital, diariamente em todas as áreas públicas dessa cidade, para a gente ver a barbaridade. Os problemas eu posso até não resolver, mas as cortinas das sujeiras vão ser abertas. E vamos esclarecer isso a todo o povo. Por aqui também eu quero encerrar, já falei muito, tem muita coisa ainda para falar, mas vou deixar para a próxima sessão. Aqui vou encerrando minhas palavras. E quero dizer para ele, do jeito que ele disse que não tem medo de mim, não precisa. Muito pior eu ter medo dele. E minha boca, eu não calo. Só tem uma pessoa que cala minha boca, é Deus. Ou então bala. Agora atirado pelas costas, porque pela frente eu me defendo bem.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Pierre.
Cumprimento toda a mesa diretora, demais vereadores, público que nos escuta, meu amigo Daniel Pereira da Silva, o Dani, você lá do interior, minha amiga Aparecida mais Zefinha da Buruca, da Cruzeta, meu amigo Canofre, Luiz Borges, Chico Crente, Lisboa, Muniz, Firminão, Daniel J. Carim, e quero aqui em especial saudar os aniversariantes do dia, professor Elias, que deveria estar aqui conosco, muito competente, Hoje apaga mais uma vela. Ele é filho do Neto Cabral, filho do Getúlio, e meu amigo João do Cego, avô do Citon, que completa hoje 90 anos. Pois bem, eu pedi ao presidente José Mota para redigir um ofício onde nós todos, vereadores, deveríamos colocar nossas assinaturas. Já faz dias, e eu acho que o presidente esqueceu. Vou até perdoá-lo e respeitar a sua ausência, mas o ofício, doutora Lúcia, é com relação à agroindústria. Vamos ver aonde é que está a fábrica de doce de Guadalupe, porque o dinheiro, doutor Amadeu, já está na Caixa Econômica e o povo quer a indústria, o povo pede e chora por emprego. Também, presidente AD, a fábrica da Atapulgita também prometer empregos, 150 empregos, e eu estou aguardando, porque eu tenho que fiscalizar, afinal de contas, sou pago pelo povo e sou um soldado da democracia, soldado das comunidades. Também elogio a clínica que está sob a direção da Diva e do Dr. Helder. Perfeita clínica. Só que eu peço para que o prefeito providencie os condicionadores de ar, porque lá no inverno já fazia muito calor, quanto mais agora que se aproxima o período quente. Vereador AT, todos os projetos bons para a cidade, o Pierre está de acordo. Veja bem, biblioteca, todos nós, Surama, assinamos para colocar esta biblioteca. Estrada do Coqueiro, apoio aos irrigantes e aos pescadores que eu tanto cobro e tanto espero. Esportes, do professor Frânio, a quadra de esporte está se acabando. Quem quiser ir lá confirmar, são 36 lâmpadas, só tem uma acendendo. E o jovem gosta de se divertir, sair da ociosidade, evitar ou mesmo sair do mundo do crime. O esporte é muito importante. Às vezes, um jovem chama o outro para beber cachaça e ele diz: não, eu não posso ir, vai ter jogo do meu time amanhã. Então, gente, vamos apoiar o esporte. Vamos também apoiar as casas. Como diz a Surama, vamos distribuir as casas, não para os querentes, mas para os carentes. Tem um programa de nível nacional, Minha Casa, Minha Vida, que eu sempre digo, Minha Casa, Minha Dilma. Um programa de 1 milhão de casas, muito importante. Qual vereador que sabe quantas casas virão para o Piauí? 23.877 unidades. Guadalupe, falaram-me que viriam 40 casas. Eu estou sendo muito indagado pelas pessoas. Foi gente lá em casa, Pierre bota meu nome, mas acredita em mim, eu não ganhei nenhuma casa. Defendo meus amigos também que não ganharam, Surama, Amadeu, Gés. Defendo também os da situação que ganharam poucas casas. Este projeto Pierre fez em 2005, a Lúcia já conferiu numa sessão que já se passou muitos dias, eu mostrei o requerimento para ela, como também mostra que outro que eu fiz em 2005, ampliação da rede elétrica nos bairros Coqueiro, Bela Vista e Cruzeta. Tudo bem, esse está sendo feito. E eu tenho muitos requerimentos importantes. Com relação à luz pública, está aqui também a lei, doutora Lúcia. Ainda estão cobrando. Prefeito, prefeito Allen, vamos cumprir com a palavra, prefeito. Ainda estão cobrando a taxa de iluminação pública que o Pierre ganhou na justiça, ganhou na promotoria pública. O pobre está esperando baixar a energia. Olha a prova aqui, doutora Lúcia. Ainda estão cobrando das pessoas carentes. Não é para cobrar. Isso foi uma conquista que o Pierre vem lutando desde 2005. E o Allen e o Verônico prometeram-me que logo, logo, isso aí seria resolvido. Pois bem, eu despeço-me aqui, apenas dizendo também, Adê, que os lotes que o Pierre fez o requerimento em 2006 para que a Chest doasse aqueles lotes perto do aeroporto, João Ricardo sabe onde é, para distribuir para as pessoas que precisam fazer sua casinha. Mas eu tenho uma notícia boa. Um cidadão da Chest disse-me que o fiscal já andou aí e o prefeito vai sim distribuir esses lotes. Notícia boa, é isso aí que eu quero. Então, aqui são estas minhas ponderações para esta noite. Meu muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimo senhor presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente, colegas vereadores, senhores, senhoras do público. Quero avisar aos vereadores, colegas, que a Comissão Especial de Investigação irá se reunir amanhã, às 9 horas da manhã, nessa casa, no lugar de costume. Quero dizer também que nós nos reunimos esta semana passada, na quinta-feira, tomamos algumas providências e visitamos uma escola deste município. Senhores e senhoras do público, eu queria dizer a todos que quero relatar um fato e, na verdade, uma omissão do poder público no tocante ao atendimento, sobretudo da Secretaria de Saúde de Guadalupe, que, como todos sabem, tem deixado muito a desejar no atendimento da população carente de Guadalupe. A senhora Maria José Nogueira, esposa do Domingos, lá da Rua Militar, de uns 3 anos para cá, descobriu que ela tem 3 tumores, 2 no nariz e 1 na cabeça. Então, dona Maria José e o seu Domingos, com recursos próprios, iniciaram seu tratamento, um tratamento difícil, caro, que resultou em que eles gastaram tudo que tinham para tentar fazer a cirurgia. E a cirurgia foi feita com recursos próprios, porque eles venderam o carro velho que ele tinha, vendeu televisão, vendeu, enfim, objetos particulares para levantar dinheiro para fazer a cirurgia. A cirurgia é muito cara, ele conseguiu levantar ainda R$5.000 e conseguiu pagar a cirurgia para tirar os 2 tumores que ficavam no nariz. No entanto, o dinheiro não deu para que ele tirasse o tumor que fica na cabeça da sua esposa. E há mais de 1 ano e meio, ele vem procurando o auxílio da Prefeitura de Guadalupe e da Secretaria de Saúde, que tem ficado inerte, paralisada, sem mover um passo, sem dar um passo em razão dessa senhora. A luta desse cidadão não pode parar, porque ele não pode deixar a esposa dele à míngua, à sorte. E ele então me procurou, e eu irei fazer amanhã uma representação ao Ministério Público, com base nos exames, e a omissão do poder público, porque a nossa Constituição reza que cabe ao poder público dar garantias de saúde e de tratamento a todo ser humano. E ainda recentemente, nós aprovamos uma lei que estabelece critérios de benefícios eventuais da Prefeitura Municipal a pessoas carentes, inclusive com ajuda financeira, material, alimentar, logística, funerária, etc. Lamentavelmente, embora a lei aprovada por unanimidade por todos os vereadores, parece que o gestor público não tem enxergado algumas pessoas em Guadalupe porque declararam que não votaram em sua pessoa nas eleições passadas. O fato é que, neste caso, se é isso ou não, nós não sabemos, a obrigação é do poder público. O dinheiro que nós aprovamos para o orçamento desse ano, que foi aprovado por essa Câmara e votado 4 vezes, porque foi muito dinheiro, foram quase 6 milhões de reais previstos para a saúde de Guadalupe. O que a gente coloca em dúvida, o que a gente fica em dúvida, e ficamos preocupados também, é que parece que esse dinheiro que foi aprovado por esta casa para ser investido na saúde, não está chegando onde deveria, que é uma situação dessas. Quando a própria lei municipal prevê ajuda para essas pessoas que precisam, e não tem alcançado, tanto que ela ainda hoje está esperando pela Secretaria de Saúde e não tem resultado. Por conta disso, amanhã mesmo eu farei uma representação ao Ministério Público, dizendo que essa pessoa não tem condição, e de fato não tem. São pessoas pobres na forma da lei, que já gastaram tudo que tem, e que até já se humilharam perante os secretários de saúde, para ver se consegue o que é o mínimo de garantia da nossa Constituição e da nossa lei, da dignidade do ser humano, que é o seu direito constitucional, simples, de saúde, para a qual muito dinheiro já foi colocado dentro dessa secretaria. Eu não sei o que é que está acontecendo, e isso não é recente, mas a saúde de Guadalupe não funciona. O hospital local, que já era ruim quando era do Estado, piorou uma milionésima de vez, porque a gente não vê resultado. Os plantões continuam sem existir, medicamentos muito pior, tratamento humano, isso não existe. Aliás, quando se diz respeito a tratar um ser humano, você tratar com dignidade, com respeito, com decoro. E quando esse ser humano chega batendo as portas do órgão público, pedindo socorro em caso de um acidente, aí sim é que ele tem que ser bem tratado, não é humilhado. Mas a turma da atual administração, mal acostumada, ao invés de prestar um socorro, chama a polícia. A instituição da polícia, a quem respeito demasiadamente pelo serviço sério, por um serviço de alta necessidade, não é para essa hora. O povo precisa de tratamento. O povo está precisando de cuidados, não é de ameaça. Imagine a situação de um cidadão que chega acidentado dentro do hospital e, ao invés de ser socorrido, chamam a polícia. Que democracia é essa? Que respeito é esse pelo cidadão? Que compromisso é esse Que humilhação é essa? Isso é uma humilhação ao cidadão de Guadalupe. Isso é um desrespeito a nós, contribuintes. Porque toda vez que algum de nós se insurge contra a maledicência dessa administração, eles ameaçam. Ou ameaça a polícia, ou ameaça a justiça, ou ameaça via de fato também. Ora, essas ameaças não vão intimidar o vereador. Nós temos legitimidade para denunciar, e é por isso que nós estamos denunciando. Quando eu venho lhe dizer que tem empreiteiro ficando milionário em Guadalupe, as custas de serviço mal feito, é porque estão ficando milionários, a meia dúzia. Às custas do empobrecimento de 99,9% da população de Guadalupe. Então não venho nessa de intimidar, de ameaçar botar a polícia, ou ameaçar processar, ou ameaçar sei lá o quê, porque isso aí não vai intimidar vereador não, pelo contrário. Além do mais, o risco que corre o pau, corre o machado. O que nós queremos é o mínimo de dignidade possível, e nós estamos protegidos por um manto, que é o manto da proteção, de dizer, de poder vir ao público e dizer ao povo, sob a imunidade parlamentar, aquilo que a população quer dizer, mas tem medo. Medo pelas ameaças. Que nós sabemos que existe. Nós vimos aqui de público dizer às autoridades, dizer ao povo de Guadalupe, falar a esta população tudo aquilo que o povo humilhado tem vontade de dizer, mas infelizmente tem medo. Aí eles procuram um vereador e diz: você que foi eleito e que tem uma imunidade parlamentar, vá lá e diga por nós. E é por isso que eu estou vindo aqui denunciando este fato de omissão da Secretaria de Saúde. Estou denunciando essa situação, e o hospital local, recebi denúncia dentro da comissão, isso será investigado, que até o banheiro tinha até bicho nos vasos sanitários. Isso é falta de compromisso. Isso é injustiça. A gente acompanha milhões de reais sendo colocados todos os dias em licitações, só que a gente não vê o resultado prático disso tudo. A gente acompanha todos os dias, é reclamação do povo insatisfeito e que vem falar conosco, vereadores. E é por isso que a gente vem aqui para denunciar e para buscar o apoio dos poderes públicos que têm legitimidade para apreciar e julgar. Então eu quero dizer à população de Guadalupe que fiquem tranquilos e sossegados, que nós, os vereadores, não vamos baixar a cabeça para esse tipo de coisa. Bem fez o vereador Jesse James quando foi no hospital, porque o atendimento do hospital de Guadalupe é péssimo, é terrível, é desgastante, é humilhante. O que está faltando para esse gestor, que ele não tem a coragem de colocar lá dentro pessoas capazes e competentes que respeitem um cidadão naquilo que é direito essencialmente básico, que é o direito à dignidade de ter um só tratamento, um tratamento digno, de respeito. Está faltando ou coragem ou competência, alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feito na saúde de Guadalupe. Tome providência, senhor prefeito. Esse hospital é um caos. Cada dia está pior. Eu já presenciei situações que nem medicamentos básicos não tinham naquele hospital. E eu me pergunto de novo, para onde vão tantos milhões de reais que não chegam aonde precisa naquele hospital? Eu fico indignado como ser humano. A ponto até de ficar ferido, porque nós temos um poder, mas um poder que não é grandioso. Mas pelo menos a gente tem um direito de voz, de vir aqui e dizer o que sentimos e o que esse povo sente. e temos o poder também de representação. E é por isso que amanhã mesmo eu irei representar a promotoria local, que tome providências a esse tipo de omissão, a esse tipo de falta de respeito ao cidadão. Eu encerro aqui minhas palavras. Boa noite.
A palavra continua facultada. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente em exercício, Adecarlito, colega de partido, democratas em exercício, vice-presidente Pierre, secretária Ana Lúcia, demais colegas vereadores, e um cordial boa noite a todos os ouvintes aqui presentes da zona rural e urbana do nosso município. Quero iniciar minha fala nesta noite de hoje parabenizando a todos os trabalhadores da nossa cidade, do estado, né, do Piauí, 1º de maio, é o dia do trabalhador. Parabenizando também a escola, o CEDEG, que aniversariou, que teve 3 dias de festividades naquela escola, onde a mesma não recebeu nenhum presente da limpeza no pátio da nossa escola. É vergonhoso trabalharmos com os nossos alunos e nem numa data do aniversário daquela escola se vê o pátio limpo para que possamos trabalhar práticas esportivas com os nossos alunos. Mas com todo o empenho da equipe, dos professores competentes, capacitados, e da diretora com os demais funcionários, coordenadora, serviços gerais, secretário, fizemos 3 dias de festa. Fomos ao ginásio Simorelda, onde houve grandes competições interescolar. Também tivemos visitando o Clube Municipal Mandacaru, para que os nossos alunos pudessem usar a piscina, tomar um banho da piscina. Mas infelizmente, eu quero aqui, nesta oportunidade de agradecimento, pedir a pessoa competente, responsável, que zelasse mais o nosso patrimônio, aquele clube Mandacaru. Se o atual prefeito não constrói nenhuma obra, que ele possa pelo menos zelar as obras que hoje o nosso município tem. Então é vergonhoso termos um clube que nem o Mandacaru e a situação daquela piscina. Chegamos lá com os alunos para banhar, ainda ia secar a piscina para que os alunos... A grande estava cheia demais para os alunos de segunda, de terceira e quarta série. E as pequenas lá imundas. Então o clube daquele ali é para estar todo o tempo limpo, as piscinas sendo colocado cloro de uma vez por semana, aqueles capim ao redor da piscina, não é para estar na situação que se encontra aquele clube Mandacaru. Então, nesse momento aqui, que eu parabenizo esse evento que houve, eu peço providência no sentido de zelo pelos patrimônios públicos. Se hoje, como eu conversei com a Aparecida do Batista, que é a atual proprietária, não tem condição, porque ela disse que só tem 15 sócios, que cada sócio paga R$12, pois que o poder público arque com essas despesas. O que não pode é nós presenciarmos os patrimônios públicos estarem abandonados com o atual prefeito, que não constrói nada e não tem a competência, a capacidade de zelar os patrimônios que aí se encontram. Então aqui eu deixo a minha, este meu comentário, este meu pedido, essa minha indignação. Também quero, na oportunidade do dia 1º de maio, parabenizar a Elvia, a presidente do SINDICERM, que é o Sindicato dos Servidores Municipais, onde promoveu um churrasco em clima de Copa do Mundo, e com fé em Deus seremos ex-campeão esse ano de 2010, onde promoveu cerveja gelada, carne, um churrasco bem gostoso, uma concentração com o Daniel, filho do Firmino, onde os profissionais se divertiram em comemoração a esta data. Então, está de parabéns a presidente do SINDICERM, a professora Elvia. E falando, presidente, exercício AD, eu quero aqui, era para mim ter iniciado, defendendo essa indicação que fiz em comemoração ao Dia do Trabalhador. há 3 anos atrás, juntamente com o ex-vereador, que é atual prefeito hoje, o Allen, fizemos em conjunto uma indicação de um plano de saúde aos servidores municipais. E nesta data, que hoje nesta tribuna, estou refazendo essa indicação, no intuito e na vontade e na esperança de ser ouvida e que o atual prefeito hoje execute um projeto, esta indicação que foi feita por nós, por esta vereadora e por ele há 3 anos atrás. Então, há 3 anos atrás ele era vereador e nós fizemos essa indicação, requerendo ao prefeito João Luiz naquela época que ofertasse aos servidores municipais um plano de saúde, né? Então, né, nada mais do que justo eu lembrar nesta data do 1º de maio, Dia do Trabalhador, que ele, o Allen, visse com bons olhos e executasse esse projeto, essa indicação de ofertar aos seus servidores um plano de saúde, porque existem várias empresas, que nem a GESPIS, a antiga Sucam, que é a FUNASA, tem a CHESP, tem a CEPISA, que oferta paga uma porcentagem de um plano de saúde a toda a sua família, porque hoje, minha gente, não é nada mais do que justo, nós não somos bem remunerados financeiramente, nós não ganhamos o que realmente nós merecemos ganhar por reconhecimento de trabalho, de luta. Então, quando você se fala em querer entrar no Estado, todo mundo sonha em ser um professor do Estado. Por quê? Porque tem um plano de saúde onde toda a sua família está garantida. E hoje o que mais dói, o que um pobre mais sofre é em corredor. É o que já foi falado aqui pelos vereadores que me antecederam, Jesse James, Amadeu Júnior, a situação do nosso hospital. É por isso que esta vereadora aqui vai bater na tecla e vai aclamar, proclamar a esse atual prefeito que hoje aí se encontra, para executar esse projeto, onde fizemos parceria. Então, o que falta para que esse projeto realmente venha contemplar os nossos servidores? Que foi um pedido dele na época que era vereador. E eu continuo como vereador e estou aqui reforçando esse pedido. E que ele seja atendido, que procure esses planos de saúde, onde eles vão ofertar condições para os servidores entrar com a contrapartida e o município também arcar com a despesa. 30%, 40%, o restante fica por conta do servidor, que será descontado na folha de pagamento. Então, aqui, nesta data, gostaria que esse meu pedido, essa minha sugestão, fosse atendida. Principalmente porque esse pedido foi feito há 3 anos atrás com o atual prefeito. Então, deixo aqui esse meu pedido e vou continuar o meu procedimento nas minhas reivindicações. Várias pessoas já me perguntaram, ligaram para mim, como já foi também falado pelo vereador Pierre, que me antecedeu, a respeito, vereadora Lúcia, dessas casas populares que vão ser construídas. As pessoas falaram, tu recebeu 4 casas? Não, minha gente, a história que eu sei é de comentários que vocês estão me ligando. Então, eu gostaria que alguns de vocês que estão aqui presentes, a vereadora Lúcia, o Adê, o João Ricardo, falasse à população como essas casas estão vindo para a cidade de Guadalupe. É um convênio do governo federal, é do governo estadual, é recurso próprio do município? Quantas famílias vão ser beneficiadas? Quantas casas cada vereador do lado do prefeito recebeu para distribuir? Ou se não recebeu? Porque a história que se está na rua é que cada vereador recebeu 4 casas. Outras pessoas dizem que foram 5 casas. Eu só quero dizer a todos os ouvintes que estão me ouvindo, a vereadora Surama não recebeu nenhuma casa. Fiz foi um projeto há uns 3 meses atrás para que quando viesse essa oportunidade, essas casas fossem feitas através de sorteio em rádio ou no centro da cidade, todo mundo com suas senhas. Para quê? Porque parentes estão precisando de uma residência. Quantos pais de família não têm uma residência? E se vieram só 50 casas, então só 50 famílias serão beneficiadas. Aí eu pergunto, quais foram os critérios que foram feitos para entregar essas 50 casas? E o meu projeto seria para quê? Para que essas 50 casas fossem feitas um sorteio público. 50 famílias seriam sorteadas e nem ninguém ficaria chateado. Nem o vereador Adê iria entregar 4 casas, nem a vereadora Lúcia. Eu não estou aqui dizendo, eles vão falar. É o que se comenta na rua. Eu sei que a vereadora não vai entregar nenhuma. Então, esse projeto do Lula, Minha Casa Minha Vida, irão beneficiar a família dessa forma, através de um sorteio, que é uma forma mais democrática. E não por indicação. Se eu vou votar, eu vou dar para fulano, porque fulano é meu eleitor. Então, isso aí nós temos que acabar. E é nessas oportunidades, nós que somos representantes desse povo, na oportunidade que um projeto desse vier para esta casa legislativa, nós temos que amarrar as condições, as maneiras mais favoráveis de favorecer a esse povo carente que acredita, que votou e acreditou em cada um de nós. E é por isso que estou aqui, defendendo essa minha indicação que foi rejeitada. Só obtive 4 votos, 6 votos foram votados contra, e é por isso que está esse questionamento. As pessoas procuram desesperado, não, eu quero uma casa. Pierre, eu quero uma casa. Jéssica, eu quero uma casa. E a gente sem saber de nada. Eu nem sei que programa é esse. Eu só sei que eu estou aqui abraçando e muito satisfeita por esse programa estar vindo. E que venha muito mais. E que realmente seja distribuído às pessoas carentes e não às querentes, como já foi comentado por várias vezes aqui nessa tribuna. Quero também aqui falar a respeito das perseguições que estão acontecendo com os motoristas concursados efetivos. Gente, perseguições no sentido de deixar esses profissionais aqui em frente à prefeitura sem fazer nada o dia todo aí, só cumprindo horário. E o prefeito contratando pessoas para estarem dando gratificações. Então, perseguições no sentido de quê? Aquele motorista, que é um motorista concursado, efetivado pelo município, ele tira, deixa aí ele só cumprindo horário e não dá nenhuma gratificação. E está aí contratando parente seu, que na próxima sessão eu vou trazer uma relação dos parentes do atual prefeito, a quantidade de parentes que está aí trabalhando na Prefeitura Municipal de Guadalupe e dando gratificações. Então, isso é uma perseguição. Então, neste dia do trabalhador, eu gostaria que o prefeito colocasse a mão na sua consciência e que realmente ele pregasse o que por várias vezes ele usou e deixou registrado aqui nessa casa legislativa na época em que ele era vereador. Então hoje, até cara de jumento, o prefeito está chamando um funcionário da prefeitura. Isso é vergonhoso. E não é história de vir dizer não, eu ouvi foi a gravação. E se algum vereador aqui quiser que eu traga a gravação, eu trago. Chamou o funcionário de cara de jumento porque ele bateu um carro aí. Acho que foi um carro da saúde. Então ninguém vai bater, arriscar a sua própria vida para correr risco de vida e perder a sua vida, não. Quem vai bater no jumento por que queira? Então isso é um acidente que pode acontecer com qualquer um de nós. Então deixo aqui a minha indignação por parte desse atual prefeito que não está tendo respeito com os servidores municipais da nossa cidade. A questão também que ele veja com bons olhos a questão dos agentes de endemia, dos agentes comunitários, dos agentes de saúde, a questão das insalubridades que ainda não estão incorporados nos seus vencimentos. Foi questionado aqui na sessão passada que ele iria mandar uma proposta de remuneração, né, do reajuste salarial. E até agora, essa proposta ainda não chegou a esta casa legislativa. Então, gostaria aqui de apressar, de relembrar o prefeito, era uma oportunidade muito viável, bem próxima ao dia do trabalhador, essa proposta chegasse a essa casa legislativa para que nós possamos apreciá-la e aprovar para que os nossos servidores sejam contemplados e tenham uma valorização a mais. Então, quero aqui finalizar as minhas palavras, me incorporando ao que já foi falado pelo vereador Jesse James em relação a este ofício que veio, né, a este laudo que veio por parte da secretária de saúde do hospital. Por quê? Não estou aqui querendo defender o vereador Jesse James, porque eu não estava presente no momento do acontecido. O que eu quero aqui deixar registrado é a falta de compromisso e a falta de respeito que esse médico aí, que se diz ofendido, doutor Ludogero, não tem pela população de Guadalupe. Porque por várias vezes recebi grandes reclamações da comunidade, do Bela Vista, da 140, que quando as pessoas chegam doentes para ser atendida, ele não quer atender, se sente incomodado, quer estar lá no ar-condicionado, no bem bom, porque nunca sofreu, porque ele tem um plano de saúde para a sua família, tem dinheiro no bolso, se o seu plano não atender, e o nosso povo carente tem o quê? Não era para ter um atendimento digno, medicamento e médico com respeito para atender, e não tem. E esse médico está sendo pago pelo povo. É a nossa comunidade que está pagando. Se ele não quer prestar serviço, pois que ele peça demissão. Não queira se fazer de vítima. E esse trabalho nós vamos intensificar. Nós temos que fazer algo para que haja mudança na saúde do nosso município. Porque não é justo, minha gente. O nosso povo está sofrendo. O secretário de saúde mandou aqui uma relação de plantão e esse plantão nunca funcionou. E o que foi que nós fizemos para que realmente esses médicos cumprissem esse plantão? Nós temos esse poder. A vereadora Surama sozinha não pode. Posso falar. Porque a minha voz, a minha decisão, ninguém cala. Mas eu sozinha não posso tomar nenhuma decisão. Agora nós, todos reunidos, juntos, fortalecidos, podemos fazer com que esse atual prefeito mostre um exemplo em sua administração, na saúde, ou em obra, ou na escola. Até agora não mostrou em nada. É isso que realmente eu quero aqui pedir, apoio e paciência. Paciência a todos os ouvintes, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Infelizmente, o vereador, ele faz as suas reclamações, ele faz a sua fiscalização, mas depende também do Ministério Público, do Tribunal de Contas. As denúncias estão sendo feitas. Agora, existem pessoas superior a nós que têm que realmente fazer a execução final. Mas não vamos desanimar nem desistir. Por quê? Fui eleita para defender esse povo. E desde a minha primeira eleição, é o que sempre venho fazendo. E o povo é testemunha. O que estão aqui presentes e os que estão hoje em suas residências estão tendo a oportunidade de não estar vendo aqui, mas estão ouvindo. Então, isso é que é importante. Então, quero aqui pedir este apoio a todos os vereadores, tanto da oposição como da situação, para que nós possamos mostrar resultado. Que somos representantes desse povo. Mas para, não só para estar aqui falando, mas realmente para mostrar um resultado positivo. Porque exames, medicamentos, ambulâncias, carros para ir a um visita de sétimo dia, tudo isso está sendo tirado do nosso povo. Vai falar com o prefeito? Não pode. E os dinheirão das licitações estão aí. Já foram faladas nas sessões anteriores. E isso nunca aconteceu. Só quero aqui finalizar dando exemplo como está a saúde do nosso município. Amadeu Júnior citou um caso desse amigo dele do Bela Vista. Eu vou citar o caso da filha da neta da 140. Um exame, uma ressonância no valor de R$600, essa mulher passou 30 dias em Teresina esperando o secretário de saúde, não fizeram esse exame. Voltou para cá, aí voltaram ela de novo para Teresina, passou mais 15 dias, fazendo essa coitada, essa pobre carente de besta. Sabe como foi que ela conseguiu esse exame? A comunidade São Raimundo Nonato se mobilizou, promoveram um bingo e o exame da filha dela foi feito. E nós aprovamos uma lei aqui para o prefeito arcar com essas despesas. Está aí o vereador Amadeu Júnior com um projeto. A minha indignação, gente. É por isso que nós estamos aqui fazendo e o prefeito não está executando. E o nosso papel não é esse. O nosso papel é cobrar e querer ver resultado. Porque o povo acreditou e votou foi nós. E nós somos seus representantes. Obrigado, presidente. Quero aqui agradecer a paciência e quero aqui deixar registrado. Estou contra essa determinação de horário. Não vou, porque o presidente está ausente, mas na próxima sessão vou levantar esse questionamento, porque não acho justo. O presidente Zé Mota, quando passou uns 2 meses na oposição, todo vereador aqui tinha tempo livre para falar o que quisesse. Agora ele voltou para a situação que é determinado tempo para vereador aqui falar. Então quero aqui deixar, só vou levantar esse questionamento na presença do presidente, porque ele está ausente, e também na próxima sessão eu vou relatar algo em relação à fala do presidente em relação à Lagoa de Estabilização e dos cocos, que ele tanto fala do ex-prefeito Georgiano, só na próxima sessão, que ele disse que o Georgiano gastou R$1 milhão na Lagoa de Estabilização. E o documento que eu tenho em mão não consta nada disso. Então, na próxima sessão, farei a respeito desse assunto. Obrigado.
Quero mencionar aqui que a vereadora Surama falou 20 minutos, porque são 10 minutos para usar a sua fala e para defender a indicação tempo livre. Foi isso que o presidente determinou. Então, a vereadora Surama não está tendo privilégio nenhum mais do que um de nós aqui. Que fique... Não, você vai levantar a proposta. Se for aceita... Eu estou explicando porque alguém que está lá fora ouvindo no rádio vai pensar que você teve o privilégio de falar 20 minutos enquanto os outros tiveram só 10. Entendeu? São 10 para manifestar o seu pensamento e tempo livre para defender indicação. Então, por isso que a vereadora Surama falou 20 minutos. A palavra continua facultada. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Inicio minha fala nesta noite falando a respeito do ofício lido no início dessa sessão com relação ao envolvimento do nosso colega vereador Jesse James em uma ocorrência do hospital local. Foi pedido por parte da diretora do hospital as providências dessa casa, nesse sentido. Então, o senhor vereador Jesse James, usando da tribuna, se justificou e, contrariamente ao comunicado, foi contrariamente ao comunicado enviado pela diretora daquela unidade. Então, eu, e acho que esta casa, pede ao senhor vereador Jesse James que tome as providências e traga a esta casa provas concretas, porque eu acho que um ato desta natureza acontecido, levado o nome de um vereador desta casa, como foi colocado pela diretora do hospital, que foi por um excesso de conduta, ou se achar vereador que tomou tal atitude naquela unidade de saúde, eu acho que esse caso deve ser bem esclarecido, para nós não colocarmos em suspeita a conduta de um vereador ou o nome desta casa. Então eu solicito ao senhor vereadores, à comissão de fiscalização, ao senhor médico, doutor Lugero Ribeiro Feitosa, que todas as providências sejam tomadas para que este caso seja esclarecido com a verdade. Se foi enviado um ofício a essa casa e o senhor vereador, que aqui foi citado, disse em clara, em bom tom de voz, que era verdadeira mentira tudo que foi relatado aqui, então eu solicito em nome desta casa e esperamos na próxima sessão, com a presença do presidente, ser tomadas as providências. Porque da maneira que foi colocado, que um vereador, usando a posição de vereador, tomar toda a atitude, como foi relatado aqui, ao meu ver, não está correto. Então, peço ao senhor vereador que tome as providências, traga a esta casa testemunha, se preciso, faça o esclarecimento, mesmo porque foi levado em conta o nome do vereador e esta casa também. Então, nós não podemos. Somos vereadores do município de Guadalupe e estamos aqui para defender, para fiscalizar, para estar junto com o povo, vendo os erros, tentando corrigir. Mas como toda a situação foi colocada hoje, da maneira que foi colocada, e houve a sua indignação, que não ocorreu da maneira que foi colocada, então nós pedimos a solicitação, fazemos essa solicitação. Com relação ao que o senhor Pierre falou e a senhora Surama, a respeito das casas, do programa Minha Casa, Minha Vida, quero comunicar aos senhores vereadores que no início desse ano eu fiz a leitura de uma correspondência enviada a esta casa pela ADH, comunicando que o município de Guadalupe tinha sido beneficiado com 30 casas. Não me falha a memória, eu mesma fiz o comentário aqui que achava até uma vergonha o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, ADH, ofertar ao município de Guadalupe 30 casas. Naquela época, naquele dia, até mesmo fiz esse comentário, senhor Pierre. Quero só comunicar ao senhor que o povo de Guadalupe, através da rádio, que é transmitida essa sessão, e os vereadores presentes àquela sessão, devem lembrar que eu fiz a leitura desta correspondência, como também fiquei até indignada. Até fiz o comentário. Mas vem 30 casas para um município desse, vai dar só briga. Foi até assim que eu comentei. Então, quero comunicar aos senhores vereadores e ao povo de Guadalupe que a DH enviou a este município um técnico responsável para se fazer o cadastro dessas referidas 30 casas que o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, beneficiou o município de Guadalupe. Também quero comunicar aos senhores e senhoras o programa. Dentro do programa existem suas condicionalidades. Para participar do programa Minha Casa Minha Vida, na modalidade que foi contemplado no município de Guadalupe, primeiro, era preciso que o beneficiário tivesse uma renda familiar de 0 a 1 salário mínimo. Segundo, que fosse participante do programa Bolsa Família. E terceiro, que ele, o beneficiário, tivesse o terreno aonde seria construída a casa. Será construída uma casa no valor de R$12 mil, com a construção de 37 metros quadrados, aonde no final o governo federal vai ofertar ao beneficiário 50% deste valor, no caso R$6 mil, e o restante R$6 mil o beneficiário vai pagar em 10 anos no valor das prestações de R$50. Também quero dizer à senhora vereadora Surama e aos demais vereadores que o programa chegou ao nosso município através do governo federal e sob a administração da ADH. E o prefeito, sim, chamou os vereadores, 5 vereadores da situação, e nos colocou 4 casas. O povo sabe, o povo já está ciente, porque nós fomos visitar as casas das pessoas carentes. Eu só quero dizer à senhora vereadora que dentro desses beneficiários existe sim pessoas que não votou no Allen. Comprovadamente, tem sim pessoas que não votaram no prefeito Allen. Porque nós usamos um critério, não o critério de oferecer, beneficiar só pessoas que votaram no prefeito Allen. Eu sigo esta regra e tenho certeza que vários vereadores, assim também como o prefeito Allen, beneficia pessoas que não votaram nele. Então, dá a entender, quando se fala aqui que foram distribuídas casas com vereadores, para vereadores, sim, eu tenho um entendimento que seja normal e natural, porque ele está administrando, veio direcionado à Prefeitura Municipal de Guadalupe. Se ele recebeu o benefício, e o benefício tem que ser distribuído com a população, ofertado à população, ele sim nos convidou. Nos convidou numa reunião, colocou a parte de todo o programa e pediu que a gente procurasse as pessoas dentro das condicionalidades que foram impostas pelo programa. E assim foi feito. O técnico veio num dia, no outro dia pegou toda a informação, todo o cadastro e já voltou. Cadastro das famílias de Guadalupe. Bem entendido. 30 famílias de Guadalupe que vão ser beneficiadas com o programa Minha Casa Minha Vida já estão cadastrados, já foram enviados, o técnico responsável já levou em mãos, e o programa, esperamos a máxima urgência que o governo federal cumpra com a promessa que fez ao município de Guadalupe. Então, encerro minhas palavras.
A questão de ordem, vereadora Surama. O vereador Pierre pediu 2 minutos porque foi citado o nome dele.
Eu quero apenas justificar a minha colocação e a companheira Lúcia usou o nome do Pierre. E eu quero explicar que eu não questionei a quantidade de casas. A vereadora pode ter entendido errado. Este programa é muito exitoso, muito importante. Afinal de contas, advogado, o programa está inserido no contexto da Constituição Federal, no seu artigo 6º. O prefeito não está dando esmola, não está fazendo favores. Isto aí, como eu já disse, já consta na Constituição Federal, assim como também direito ao lazer, é direito à residência, direito à alimentação, que já estão colocando. Isso aí, minha gente, é 3% do FGTS. Todos sabem o que é FGTS. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sai do nosso bolso. É dinheiro de vocês, dinheiro do trabalhador. Mesmo assim, eu elogio o programa e estou de acordo. Eu quero, vereadora Lúcia, dar até uma ideia. Para vereador não distribuir mais, possa ser até eu. Se um dia eu tiver um prefeito, uma prefeita do meu lado, quem sabe? Deus é poderoso, quem sabe se um dia não vai acontecer. Eu sou corajoso. Eu sou mais, dizer agora, sem medo, não precisa vereador distribuir casa. Eu acho melhor criar uma comissão, um representante da EMATER, que conhece a carência das pessoas, conhece os agricultores, conhece todas as pessoas da cidade, uma pessoa da igreja, poderá ser um padre ou um pastor, pessoas idôneas e bem respeitadas na cidade. Porque geralmente gera polêmicas, conflitos, porque tem vereador mesmo que pula as casas, não adianta esconder não. Eu já recebi reclamações no bairro Vila Nova, duas, não vou mentir não, só em um bairro, estão pulando casa. Então aqui fica minha justificativa e também fica meus agradecimentos ao presidente Adecarlito por ter me conferido estes minutos, e agradeço também à secretária, que é compreensível, doutora Lúcia. Muito obrigado.
A palavra continua facultada. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Surama.
Gostaria só que a secretária depois falasse a respeito, é uma curiosidade da minha parte, se essas 30 casas serão construídas no mesmo padrão, as pessoas que têm determinado tipo de terreno, se for um terreno maior do que 35 metros quadrados, se vai ser construída num espaço maior, essa é uma informação. E gostaria que eu voltei à tribuna só para agradecer a informação da secretária a respeito, se os comentários que estavam mesmo saindo, que o prefeito só convidou os vereadores da situação para distribuir essas 4 casas, para que a população fique sabendo que a vereadora Surama, o vereador Amadeu Júnior, o vereador Jesse James e o vereador Pierre não recebeu nenhuma casa. Só agradecer pela informação e gostaria, se possível, você pudesse me dar essa informação para mim poder transmitir às pessoas que me procuraram. Obrigada.
Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Ana Lúcia.
A informação que recebemos do técnico da ADH é que, independente do tamanho do terreno, para isso existe até um problema: se o terreno for muito pequeno, não vai poder ser construído. Ele tem que ter, não estou lembrando agora, mas tem a metragem. Mas independente do tamanho do terreno, a casa ela é padrão. É padrão. É uma casa de 37 metros quadrados. Equivale a dizer que são 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então é a casa padrão no valor de R$12.000.
A palavra continua facultada. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador João Ricardo.
Boa noite a todos. Saúdo a mesa em nome do presidente em exercício, de Carlton, e a todos os seus membros, demais vereadores e auditorianos presentes. Hoje estou me dirigindo aqui nessa tribuna devido todas as reclamações, todos os procedimentos ocorridos nessa sessão em relação ao hospital. Não aqui querendo, de uma certa maneira, desrespeitar qualquer colega. Afinal de contas, todos aqui têm suas exposições e livres pensamentos para poder explanar. Mas eu vejo que esse problema lá ocorrido com o companheiro Jesse James teve sua causa. Eu não quero aqui também acreditar que a culpa seja só do médico, Dr. Lodugiano. Pessoalmente eu o conheço e venho acompanhando também o seu trabalho, não de hoje, mas já vi ele também prestar serviços relevantes aqui em Guadalupe. Já vi ele ir na casa de pacientes aqui em Guadalupe, atender lá. Já vi ele levar paciente para Floriano. Certo? Eu creio que tudo isso que aconteceu deve ter sido desencadeado por uma série de fatores. Pessoas para estar ajudando o médico lá fora, certo? Falta de material, alguma coisa assim desse tipo, uma falta mesmo, ou então algum problema administrativo dentro, algum procedimento que não está chegando assim. Porque o médico, não querendo defender, mas aqui em Guadalupe nós temos médicos bons, dentre eles, Lodugiano também faz uma parte boa aqui dentro. Tem defeito? Tem. Talvez aquele momento, como foi dito aqui, estava lotado. Será se o médico não estava sobrecarregado ali dentro? Ou será que o médico é completamente irresponsável para a gente chegar aqui, tacar o pau nele, ele não presta isso e aquilo? Quem sou eu para falar isso? Só porque sou vereador? Não estou desqualificando as reclamações feitas aqui dentro. Como a doutora Lúcia disse, eu solicito que isso seja mais esclarecido. Que realmente provas sejam cabíveis e entregues aqui à nossa casa. E que todas as fiscalizações, não só isso, mas que todas as fiscalizações, todos os procedimentos sejam mais claros possíveis. Porque eu creio, certo, que esse médico, pelo que eu já andei lá, ele sempre atendeu as pessoas que eu levei e já fui atendido por ele também. A minha namorada também já foi atendida por ele lá dentro. Então, eu só espero que sejam mais esclarecidos e que todas as questões e questionamentos em relação ao hospital são válidas. Realmente, nós precisamos melhorar a qualidade do nosso hospital. Certo? E, com certeza, o trabalho que o vereador Jesse James vem prestando também é de grande relevância, certo? Como de qualquer um aqui dentro. Todos nós merecemos respeito em qualquer questionamento que necessitarmos, solicitações ali dentro. Em relação, outra colocação que eu queria esclarecer mais, os vereadores que foram solicitados, né, convocados pelo prefeito para poder auxiliá-lo, certo? Juntamente com esse técnico que veio da ADH, para poder vistoriar juntamente com ele e ver se as pessoas também eram carentes. Por causa do tempo dele também. O prefeito está atarefado de problemas. Um monte de sugestão que é feita ali dentro. Nada mais justo do que chamar os vereadores da sua base. Eu não dei casa para ninguém. O técnico veio aqui da DH com o motorista, tirou foto, tirou GPS, observou as especificações de cada terreno, olhou as condições sociais, tudo. É tanto que a pessoa que foi beneficiada tinha que estar no Bolsa Família, senão já estava fora. Então era esse esclarecimento, minhas palavras são essas até o momento. Tá? Obrigado.
Uma palavra, vereador Jesse James, tem 2 minutos.
Volto a esta tribuna novamente para agradecer aos vereadores que estão dando apoio, não diretamente a mim, mas ao povo. Porque aqui no, senhor, estou apenas representando o povo. Então, o que eu quis dizer, vereadora Lúcia, agradeço também. Amanhã mesmo eu vou ir ao excelentíssimo promotor de justiça e irei na casa das pessoas pegar os dados pessoais e as assinaturas, revelar as fotos. Se for possível, irei até em Florianópolis amanhã revelar as fotos. Irei da entrada, vou tirar a cópia e vou trazer na sessão. Porque eu não vou jamais poder aceitar um médico desse vir lá de Floriano dar maus exemplos aqui em Guadalupe. Nós temos médicos bons aqui. Tem o doutor João Luiz, que está sempre presente no hospital. Sempre que eu vejo o seu horário, ele está lá presente. Tem o doutor João Alberto, que para mim é um dos melhores médicos que temos. Tem o doutor Randall também, que para mim também é um dos melhores. Aí eles mandaram para a gente aqui o cronograma dos médicos de plantão. 24 horas. Agora, quem são as pessoas guadalupenses que não são testemunha disso? Se existe ou não médico 24 horas no hospital? Então, será que eu vou ter dificuldade de encontrar pessoas vítimas de mau atendimentos? Com certeza não vou ter. E volto a repetir, que esse relatório é um relatório mentiroso. É muito fácil você escrever, falar sua versão. Mas a minha está aqui, eu vou apresentar, não somente. Não adianta ele querer usar aquela senhora que estava lá presente para achar que eu estava atrapalhando, só que jamais. Fiz o meu trabalho, jamais atrapalhei ele a trabalhar, a ele fazer o seu serviço. E também, como foi citado pelo vereador João Ricardo, a culpa maior é da administração do hospital, onde o médico se sentiu sufocado, porque estava atendendo uma pessoa e outro rapaz entrou. O rapaz não era culpado, porque o rapaz estava sentindo dor. E ele entrou na sala, simplesmente o médico levantou, se sentiu incomodado, não sei porquê. Agora não era assim que as coisas deveriam funcionar. A única preocupação era essa. E muito obrigado.
Pois não. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, diante das declarações da vereadora Lúcia, do vereador João Ricardo, acerca das casas da DH, eu quero solicitar, Vossa Excelência, nessa sessão, que nos forneça os nomes das pessoas que foram contempladas pelas 30 casas, endereços das pessoas e as qualificações RG e CPF. Se houve alguma indicação dos vereadores, que identifique quais pessoas receberam ou receberão os benefícios da doação das casas por indicação dos colegas vereadores. Eu peço, Vossa Excelência, que nos mande por ofício escrito essas informações.
Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Ana Lúcia.
Quero só comunicar ao senhor vereador Amadeu Júnior que foi feito no município de Guadalupe o cadastro. Foi enviado, como eu já tinha falado. Foi enviado, não. O técnico da DH levou em mãos para possível aprovação. Ainda não foram aprovados. Depois da análise lá na DH, que vão retornar ao município comunicando se os beneficiários indicados vão ser aprovados ou não. Então, eu justifico de imediato, peço licença ao senhor presidente, justifico a não aprovação do seu pedido, tendo em vista que foram os nomes, cadastros, todos já enviados à ADH, encaminhados à ADH. Então, nós não temos, eu particularmente, não tenho o nome nem o endereço, eu só fiz preencher ali a ficha e entreguei. Não tenho nem identidade, CPF, RG, nada disso eu tenho. Eu não tenho essa informação. Só fiz preencher o cadastro e o técnico da ADH levou em mãos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Amadeu Júnior.
Repetindo ao senhor presidente em exercício, vereador AD, com relação ao meu requerimento sobre os nomes, eu quero exatamente saber, estou fazendo um pedido verbal nesse instante, o nome das pessoas que foram cadastradas, com as informações que existem no cadastro. Então, que Vossa Excelência, senhor presidente, envie a sua excelência o senhor prefeito, se possível amanhã, e que forneça a sua excelência o senhor prefeito o prazo de 8 dias, até a próxima sessão, de hoje a 8 dias, para que nos dê essa informação que para o nosso trabalho é de muita valia.
Como todos já se pronunciaram, eu gostaria ainda de fazer algumas colocações antes de encerrar a sessão. Primeiro, sobre estas casas, eu quero que fique bem claro para toda a população guadalupense que a única casa que eu tenho é a minha, comprei e paguei. Está lá na rua Maranhão, quadra H e casa 4. Quem recebeu casa foi o povo. A única casa que eu tenho é essa. E quanto ao seu pedido, vereador Amadeu Júnior, eu não vejo dificuldade nenhuma nisso aí. A gente pode mandar para a prefeitura e também lá para a DH. Entendeu? Não vejo dificuldade nenhuma. Eu creio que nem a prefeitura e nem a DH vai se omitir de mandar essas informações, que essas pessoas são selecionadas mediante um critério rígido estabelecido pelo programa. Então, com certeza, eu acredito que nós teremos essa lista aqui brevemente. Sobre outro assunto, eu queria fazer uma colocação sobre a Comissão Especial de Investigação. Essa comissão, ela é composta de 6 vereadores. Vereadores, como já foi dito aqui, que eu não concordo com esse termo, situação e oposição. Aqui dentro não é para existir isso, é uma coisa arcaica, ultrapassada, antiga. Nós somos vereadores representantes do povo em primeiro lugar, e em segundo de partidos políticos, que quando estamos aqui nessa casa, a partir do momento que fomos eleitos, estamos aqui para representar o povo. E essa questão política de situação e oposição, essa tendência antiga, arcaica, que já vem se prolongando há muito tempo, na maioria das vezes tem atrapalhado o progresso e o andamento das coisas, não só em Guadalupe, mas Brasil afora. Então, foram marcadas reuniões, estive aqui no horário, esperei, não houve reunião, saí, pedi que me ligassem, aconteceu a reunião, fizeram visitas a colégios, só alguns membros da comissão, e isso não está certo, tem que ser todos, todos têm que participar. Por que eu estou falando isso? Porque dá a entender para o povo lá fora que nós estamos sendo omissos, quando na verdade não é isso. Não é isso. Não é omissão da nossa parte. Nós defendemos, votamos no Allen, acreditamos ainda no trabalho do prefeito Allen, mas estamos aqui para fiscalizar. Agora eu não estou entendendo por que está acontecendo dessa forma. Se são 6 membros, os 6 membros têm que participar das reuniões, os 6 membros têm que participar das diligências, assim como queiram chamar. Não pode acontecer dessa forma. Só um momento, vereador Matheus Júnior, só um momento. Vocês todos já falaram, só um momento. Eu lhe peço só um momento por questão de ordem. Logo após, você vai se manifestar. Então, já conversei com o presidente Zé Mota sobre o que está acontecendo. Já saiu o documento daqui, dessa comissão, assinado só por 4 pessoas, 4 membros. Então eu não estou entendendo isso. Eu não quero que essa comissão pare. Entendam bem isso. Não quero que ela pare. Mas é preciso que mude um pouco, nesse sentido, a forma de trabalho da comissão. Porque tanto eu como o vereador João Ricardo estamos sendo excluídos de certa forma. Agora eu não entendo por quê. Então, vou abrir espaço para o vereador Amadeu Júnior, que é o presidente da comissão, pediu a palavra e você tem a palavra. A palavra está facultada ao excelentíssimo senhor vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, a comissão, desde que foi formada, presidida por mim, foram marcadas várias reuniões. A primeira reunião aconteceu, embora mais tarde, questão de compromissos inadiados desse presidente. Embora tenha acontecido mais tarde, eu vim reunir com os vereadores que estavam presentes. Segundo, a sessão passada, eu estou adotando a praxe de publicar as datas das reuniões no plenário da Câmara Municipal. E os vereadores que estavam presentes sabem que na semana passada eu avisei que a comissão iria se reunir à tarde desta quinta-feira, a partir das 14h30. Foi publicado nesta sessão para os vereadores e, obviamente, está gravado, porque as sessões são gravadas, e também foi publicada para toda a população de Guadalupe. Todo mundo em Guadalupe sabia. Tanto é que quando a gente passava nas ruas, as pessoas diziam, é a comissão. Eu quero dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que como o trabalho da comissão é um trabalho de investigação, a gente tem que fazer, e nós não podemos ficar esperando um ou outro colega, que eu entendo que os colegas têm vários compromissos. Se eu for esperar que os colegas 6 se reúnam para trabalhar a comissão só quando os 6 estiver reunido, a comissão não vai trabalhar, porque está sendo impossível. Então, nós vamos adotar uma praxe de, em se reunindo pelo menos 3 vereadores da comissão, ela vai trabalhar. As publicações das datas das reuniões são feitas na sessão. Hoje eu publiquei novamente que a comissão irá se reunir amanhã, às 9 horas da manhã. E nós estaremos aqui amanhã. Se o presidente não tiver, inicia o vereador que chegar primeiro. Basta ter 3 vereadores. Então, se o vereador Amadeu Júnior, por algum momento, atrasar 10 minutos, como foi atrasar 10 minutos na semana passada, em que Vossa Excelência estava aqui, eu cheguei, vamos começar, não tínhamos 3, tínhamos 2, eu e Vossa Excelência. Eu aguardei o terceiro, Vossa Excelência teve que sair. Em seguida veio o vereador João Ricardo. Vereador, eu estou aqui, mas precisou sair. Aguardei novamente. Depois veio o vereador Pierre, teve que sair novamente. Então veja bem, para que a comissão possa trabalhar, a gente não tem que ficar amarrado até que reunir os 6. Adotamos a praxe, então, de em existindo 3 vereadores, na hora que aparecerem 3 vereadores, começa os trabalhos dentro dos critérios que Vossa Excelência bem pode estabelecer. Vossa Excelência pode chegar juntando 3 vereadores, Vossa Excelência inicia os trabalhos, faça os requerimentos, faça as visitas, etc. Não tem problema. O que nós queremos é que ao final do serviço seja feito um relatório escrito, assinado pelos vereadores, assim como eu estou fazendo, os que participaram, comunicando o que foi feito. Se houver necessidade de fazer algum registro através de foto ou vídeo, que seja mencionado no relatório, para que a gente possa, então, mandar para as autoridades competentes. Agora, só finalizando, vereador. Eu não posso, e não é correto dizer, que eu estou excluindo Vossa Excelência. Não estou. Tanto é que está sendo publicado para os vereadores, por exemplo, amanhã às 9 horas, e para toda a população de Guadalupe. Vossa Excelência, tendo um compromisso, eu vou entender. Vossa Excelência tem vários compromissos, assim como os colegas vereadores. Daí porque, em se reunindo 3 vereadores, pode começar. Pois não, vereador João Ricardo.
A palavra, o excelentíssimo senhor vereador João Ricardo.
Vossa Excelência, discursou nesse momento falando que caso o presidente não tivesse, iniciasse com os três vereadores que tivesse. E o vice-presidente, onde é que está? Certo? Porque se eu não tiver uma hierarquia aqui, eu peço a minha saída dessa comissão. Porque não custa nada Tá aí. Eu, sessão passada, tive que faltar, fui fazer uma prova. Mas não custava nada ligar. Vereador, estamos aqui. E venho na mesma hora, sem problema nenhum. Certo? Agora, foi colocado. Diz que adotou uma medida. Eu não estava sabendo dessa medida também. Certo? Eu gostaria que a gente realmente se sentasse e vamos determinar as diretrizes, para que a gente não haja divergência.
Vereador João Ricardo, gostaria de esclarecer primeiro que a presidência ou a vice-presidente não vai dar hierarquia na comissão. Dentro da comissão, todos os vereadores são iguais, logo não tem hierarquia. Assim, por exemplo, o presidente, por algum motivo, não puder iniciar, Vossa Excelência, estando no grupo, na comissão, poderá Vossa Excelência. Vossa Excelência não estando, poderá ser qualquer um vereador. O que eu não posso é cercear o direito dos colegas de fazer o trabalho ou exigir que eles só façam na minha presença ou na presença de Vossa Excelência. Membro que o poder fiscalizador que nós temos é igual. O presidente apenas organiza as tarefas. Por que o critério de três? As decisões a serem tomadas precisam ser debatidas na comissão na hora. E não é correto dois, porque se um divergir do outro, dá empate. Precisa de um terceiro voto para qual a orientação, qual a decisão que nós vamos tomar. Um vereador diz, o outro diz aquilo. Bom, então vamos botar no voto. Pelo menos três vereadores irão decidir o que fazer, quais medidas ser tomadas. O que eu vejo, Vossa Excelência, entendo o seu posicionamento, entendo. Até fico, vamos dizer assim, solidário com Vossa Excelência quando Vossa Excelência disse que teve que perder uma prova. Tudo bem, vereador, fico solidário. Eu também tive que perder audiências, eu também tive que perder algumas atribuições minhas por conta de poder estar nessa comissão. Agora, é o que eu repito, nós temos que fazê-la trabalhar da melhor forma possível e, sobretudo, com imparcialidade. Eu estou repetindo que amanhã às 9 horas nós estaremos presentes. Ao chegarmos aqui, nós vamos decidir os trabalhos que serão feitos pelo dia da manhã, algum órgão que será visitado amanhã, nós coletivamente. Não é a atitude determinada pelo vereador Amadeu. Vossa Excelência chega e diz, eu gostaria de visitar tal instituição. Vamos colocar em votação. Supondo que o vereador Pierre diz, vamos também para tal instituição. Se der tempo, nós vamos. Se não for, nós temos que estabelecer um critério. Qual o mais urgente? Aí a comissão vai decidir. Ou então vamos dois. Se der tempo, vamos dois. Não tem problema. Qual o levantamento que Vossa Excelência faz? Vossa Excelência quer uma informação de determinado órgão público? Vamos colocar no papel. E se este vereador, por algum motivo, estiver ausente, Vossa Excelência tem toda a legitimidade para estar presente. Para estar presente com os outros colegas. Se Vossa Excelência não estiver presente, aqueles três que estiverem têm legitimidade total, inerente ao mandato do vereador e do poder fiscalizador, que é de todos nós. Eu não tenho hierarquia sobre nenhum dos colegas. As decisões são tomadas coletivamente. Apenas a organização dos trabalhos, o presidente vai fazer. Se o presidente não está, qualquer vereador pode fazer. Espero, até peço desculpa a algum colega se porventura se sentiu ferido. Não é essa a minha intenção. Agora, os atos têm que ser publicados. E estão sendo publicados por esse vereador. Sessão passada eu publiquei. Daí os vereadores presentes sabem que foi publicado. Hoje está sendo publicado novamente. Nós podemos adotar uma publicação em mural? Podemos também. Agora, acredito eu que é muito mais eficiente fazer este trabalho que eu estou fazendo, publicando ao vivo, a Vossas Excelências e a toda a população de Guadalupe. No entanto, Vossa Excelência achar melhor colocá-lo em edital, afixando na porta, no átrio dessa Casa Legislativa, nós o faremos agora. Sairemos daqui, iremos na secretaria e faremos.
Vossa Excelência explicou muito bem, mas não me convenceu. Por quê? Porque o que eu presenciei aqui foi, enquanto Vossa Excelência não estava, ficaram ligando. E a demora não foi de 10 minutos. Foi mais de uma hora. A vereadora Surama estava. E quando eu saí, eu disse, olha, eu vou sair. Mas liguem para mim quando ele chegar. E aí, assim que Vossa Excelência chegou, não ligaram. Por isso que foi explicado, mas não fiquei convencido. E gostei da explicação, mas eu vejo que fica ruim para nós, principalmente para nós dois. Não tanto pelo caso da exclusão, isso também, mas porque quem está lá fora sabe que são seis e vê só 4 ou 2, vão logicamente ligar esses 2 à omissão, e quando a verdade não é bem assim. Bom, quanto ao caso do vereador Jesse James, ocorrido lá no hospital, eu não estava lá, mas se ocorreu do jeito que está no ofício, é um caso grave. Eu cresci, vereador, aqui dentro dessa cidade, vendo muitas autoridades aqui abusar de poder. E é uma coisa ridícula, autoridade abusar de poder. Mas não estou dizendo que é verdade. Agora, se o ofício estiver com falta à verdade, também é uma coisa ridícula e grave também. Então, nós temos que apurar esse caso, porque é um vereador que está envolvido, porque também é um médico que está envolvido, são profissional de saúde, como todo profissional também merece respeito, o vereador merece respeito, o prefeito merece respeito, secretários, todos merecem ser respeitados, principalmente o povo, é o que mais merece respeito, porque já está sofrido, machucado e merece respeito. Professores, motoristas, zeladores, todos merecem respeito. Então, se há alguma divergência aí, temos que apurar aonde está a verdade. E quem estiver faltando com a verdade, ser punido. Ser punido. Aqui nós temos ética no nosso meio. E, do mesmo jeito que hoje está sendo uma acusação contra o vereador Jesse James, pode ser contra mim, contra qualquer um amanhã. Exatamente. Então, temos que apurar o caso, e quem tiver faltando com a verdade, ser punido. Se o vereador tiver abusado de poder, vai ter que ser punido. Se esse ofício está faltando com a verdade, vai ter que haver punição também. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar, eu já vi aqui nesta casa, infelizmente, pronunciamentos que me parece que as pessoas, quando estão usando a palavra, infelizmente, às vezes acontece isso, não lembro nem que estão falando de seres humanos, de pessoas que têm famílias, que têm filhos, e assim sucessivamente. Nós temos que ponderar nossas palavras, temos que criticar, fiscalizar, criar as leis que beneficiem o nosso povo, mas temos que ter cautela nesse sentido também. É tão ruim a gente ser machucado, magoado, ser acusado de uma coisa que não fez, né, vereador Amadeu Júnior? Não é verdade? É ruim. Então, nesse caso do vereador Zé James, meu posicionamento é esse. Não quero acusá-lo, não quero defendê-lo, eu quero simplesmente ver onde está a verdade. Sobre a agroindústria, Pierre, conversei novamente com pessoas que trabalham, só que aqui é aquela da Emater, né? A Emater nos pressionou tanto, não foi, Pierre? Demais. O Poder Executivo fez a sua parte, a Câmara fez, nós fizemos a nossa parte. E está em boa hora, viu, Pierre? Vamos saber o que é que está acontecendo. E o dinheiro já veio. Sobre a Fiutrol, Pierre, eu estive conversando com alguém que trabalha nela, está andando. Não na velocidade que nós queríamos, mas está andando. Eles fizeram várias alegações. E sobre a lei que nós aprovamos aqui, que beneficia o povo de várias formas, na área da saúde, na área do social, na assistência funerária e muitas coisas. Não devemos esquecer que essa lei partiu do executivo para esta casa, para nós aprovarmos ela. Eu acredito que se o prefeito não tivesse vontade de melhorar a vida do povo, ele não tinha mandado a lei para ser analisada, votada por essa casa. Então,
A lei realmente foi aprovada pelos vereadores, pela Câmara de Vereador, mas ela veio do Executivo para cá. Estou falando isso porque, da maneira que foi mencionado, dá a entender que nós foi quem criamos a lei e quem aprovamos. Não, a lei veio lá do Executivo para esta casa. E nós aprovamos. Sim, qual é o nosso papel? Fiscalizar e botar a coisa para andar. Entendeu? Então, a lei veio de lá, a lei existe, já tem pessoas sendo atendidas, sendo beneficiadas por essa lei. Está aqui o Pierre que sabe. Pessoas que já estão sendo beneficiadas na documentação e outras áreas. Pessoas deficientes que estão sendo beneficiadas. Então não podemos dizer que não está funcionando. Totalmente. Totalmente. Entendam? Totalmente. E sobre o que foi citado aqui sobre o presidente Zé Mota, citado falando que quando ele estava na oposição, pouco tempo que eu conheço o presidente Zé Mota, eu não vi ele abrir a boca para dizer que estava na oposição. Não, na oposição não. Tem a gravação. Se falou, eu não me lembro. Agora, ele teve um posicionamento concernente a algumas coisas, depois refletiu e viu e mudou o seu posicionamento. Então temos que respeitar. E eu queria também pedir aos colegas que quando eu estivesse presidindo a sessão, não só eu, mas ele também, respeitássemos a ausência de cada um. Eu dei graças a Deus porque a vereadora Surama não continuou, porque falar de uma pessoa na sua ausência não convém. E isso gera um problema maior. Nós estamos aqui algumas horas já discutindo vários assuntos. Os tempos se avançam e eu quero dizer para cada colega: estamos aqui colocados pelo povo. Cada um, tenho certeza, que está procurando honrar o que o povo, a confiança que o povo colocou em nós. Agora não vai dar mais não, vereadora. Você vai deixar para outra sessão. Anote aí, deixe para a próxima sessão, porque já vai dar 10 horas. Entendeu? E não devemos deixar o posicionamento político influenciar em decisões sérias que vão refletir lá na frente na vida de muita gente. Vamos refletir sobre isso. Cada um de nós. Tem vereadores aqui que são mais experientes do que eu. Muitos. Apesar de alguns não estar aqui, mas já tem o Pierre, tem Amadeu Júnior, vereadora Surama, são mais experientes. E eu sei que temos muito a aprender um com o outro. Uns com os outros. Com certeza. Quando chegar ao final desses 4 anos, o povo vai julgar. Se quiserem deixar o vereador aqui, vereador AD novamente aqui, deixam, se não, tiram. Porque a supremacia nesse sentido é do povo. Ele é quem tira, ele é quem bota. E esse é quem merece a nossa maior atenção, o nosso maior respeito. E com essas palavras eu quero encerrar essa sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.